Boa noite, paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo estejam com todos. Amém. Bom estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, bendizendo o nome do Senhor, adorando em todo o tempo. Nossos amados visitantes, sejam bem-vindos. Esteja sendo uma noite muito agradável. Eu estou desde manhã lá em Campo Grande. Nós tivemos que fazer um movimento lá hoje de manhã, por isso que eu não pude estar aqui. Eu fiz até menção de fazer as orações de manhã, mas eu estou separando alguns obreiros lá, alguns cooperadores lá. Tive que ir lá fazer isso. E nós, só lembrando, próximo sábado tem coquetel da amizade, eu acho que já foi falado aqui, né? Solteiros, viúvos e divorciados podem estar aqui conosco a partir dos 30 anos. Vem aqui, vem para cá. Vamos passar juntos uma tarde, noite, né? Juntos aqui, coquetel da amizade. Muito bem. Pegue sua Bíblia agora. Abra comigo em João 15. Evangelho de Jesus Cristo segundo o que narrou o evangelista João. Capítulo 15, por favor. Versículo 12 em diante. Amor e rejeição. Vou deixar você sentado mesmo, mas de olho na palavra, por favor. Amor e rejeição, vamos trabalhar esse tema hoje, agora, nesse momento. João 15, versículo 12 a 18, quem encontrou, diga amém. Certamente vai passar no telão, ou se você não tiver Bíblia, pode acompanhar. Diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Pai, bendito é o teu nome, e bendita é a tua palavra, palavra viva e eficaz, que só por si mesmo já fala. Queremos sim ser dispostos a ti, para que o Senhor fale ao teu povo segundo os teus propósitos, porque o que vale nessa reunião é os teus propósitos, teus desígnios, tua vontade, que seja estabelecida. Abençoa a todos que entraram no templo, a todos que estão nesse ambiente espiritual, mas também aqueles que ainda vão entrar por essas portas sedentos por ti. Fala o coração de todos, fecha o dia com a gente, falando profundamente ao nosso coração e perdoando os nossos pecados. É isso que eu te peço e te oro, em nome de Jesus, e todos digam amém. Demorei um pouquinho, porque a última palavra que eu estava dando lá em Passo Campo Grande também, meus irmãos, a graça desceu. Eu quase não terminei o culto. Estava muito bom, graças a Deus. Espero que também a graça desça aqui. Vamos falar de amor. Sem ódio, tá? Vamos falar de amor. Amor é um sentimento forte. O amor é um sentimento mais forte do mundo. Você não sabe o poder do amor. Foi por amor que o Pai deu o Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça. Como o amor pode mudar, ou como pode fazer Deus se mover de forma graciosa? O amor faz isso. Quando eu amo alguém, eu sou mais generoso. Quando eu amo alguém, eu sou mais solícito. Quando eu amo alguém, eu atendo rápido. Quando eu amo alguém, eu me aproximo. Não precisa nem mandar, o coração já manda. E aí a gente vai nutrindo algumas coisas boas com relação ao outro, porque a gente ama. Então, quando alguém ama, faz coisas extraordinárias. Não peça a quem ama que ele não faça. Ele não vai aguentar. O sentimento que ele tem é muito forte. Que ele passa por cima de uma série de coisas para defender um filho. Passa por cima por uma série de coisas para ajudar o outro. Eu tenho exemplos na própria denominação que pastores e bispos, na verdade o bispo, tirou um dos órgãos para dar à esposa. É amor. É amor. Amor faz a gente fazer isso, coisas assim que a gente não faz. A gente ama muita coisa, a gente pode amar coisas, amar gente. Jesus também amou. E ele demonstrou isso, ó, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Eu não só amo de boca, eu amo a ponto de dar a minha vida pelos amigos. Enquanto alguns amam por exigência, só se você fizer isso, só se você fizer aquilo. Enquanto alguns amam por necessidade, eu vou mostrar amor porque eu necessito dele ainda. Outros amam voluntariamente. Eu até brinco com alguns que eu abraço. Olha, eu te amo de graça, você não precisa nem fazer esforço. Porque quando a gente tem que se esforçar para amar, não é amor. Não existe algo mais voluntário do que amor. Isso não significa que o amor é cego. Isso significa que o amor não raciocina. Ele sabe que tem coisas que não pode dar ao filho, porque isso não lhe fará bem. Ele sabe que o amor que ele tem é um amor racional também. Ele não é só ligado ao sentimento, ele é ligado à razão. Ele não tira o sentimento, só fica com a razão. Não, ele mescla sentimento e razão. Eu sei o que eu estou fazendo. No meu amor eu não estou louco, eu não estou assim, encantado de tal forma que eu não estou pensando. Eu estou pensando, Jesus sabia o que estava falando. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus não está falando essa frase para ganhar ninguém. Ele está falando uma verdade que iria praticar. Porque o amor faz isso. Se sacrifica. A rejeição não. A rejeição é totalmente diferente do amor. A rejeição é a negação disso tudo, do que significa amor. A rejeição consegue destruir até a personalidade do outro, porque a gente deixa uma marca no outro com a nossa rejeição. Enquanto o amor constrói, a rejeição destrói. Enquanto o amor constrói, a rejeição faz desabar muita coisa. Tem gente que é mexida na sua personalidade por falta de amor. A A minha personalidade mudou por causa daquela rejeição. Eu tenho um trauma que me remonta àquele momento que eu fui rejeitado, que me leva àquela situação. E aí, até hoje, quando eu olho a pessoa, eu não sinto amor, porque ela não me deu amor. Ela me deu o pior dela, seu ódio, sua rejeição. Então, uma personalidade sadia é uma personalidade que se relaciona bem, porque ele foi amado. E quem ama sabe amar, porque aprendeu com o outro. Quem ama sabe amar, porque experimentou com o outro. Minha mãe que me amava. Meu pai que me amava. Eu estou falando só pessoas diretas. A minha esposa, eu sinto saudade dela. Aquela mulher me amava. Meu marido, quando estava vivo, aquele homem cuidava de mim. Bem, vamos mexer em amor e rejeição. Rejeição é algo errado dentro da gente. Então, a gente não se comunica bem com rejeição. Todo mundo sente, não é só negro, não é só pobre, não é só mulher. Todos sentem rejeição. De uma forma ou de outra, também somos rejeitados. No preto agora, um foi aceito, outro foi rejeitado. Nós temos que conviver com amor e rejeição. Às vezes não é fácil conviver com isso. Tem gente que não consegue admirar o amor que lhe dão. Não consegue nem retribuir o que lhe deram. Amor, cuidado, respeito, carinho, atenção. Noites e noites sem dormir para cuidar. Ele não sabe nem retribuir isso. E tem gente que não sabe lidar com a rejeição, porque isso marcou sua vida, isso tirou sua paz. Bem, a Bíblia fala de diversos tipos. Primeiro, de amor. Vamos falar um pouco, vou retornar ao amor, que eu sei que eu já estou mexendo em algumas coisas e eu não quero você saindo daqui do mexido demais, não. Porque essas coisas mexem com a gente. Quem concorda comigo, diga amém. Amor manifesto. A Bíblia fala de vários. Há tantos amores no mundo, né? Diga comigo. Tem?
Tem.
O amor de Deus aos homens.
Tem?
O amor dos homens a Deus.
Tem?
O amor do cônjuge para seu cônjuge.
Tem?
O amor de filho para pai. E o amor de pai para filho.
Tem?
Abraça alguém aí. O amor da irmandade. Alguém ficou rejeitado aí, irmão. Ó, já está chorando, é melhor você abraçar. Dá um tapa pelo menos nas costas. Tá bom, tá bom. Te abraçaram? Bateram só nas suas costas, bateram alguma coisa? Bateu? A Sandra fez alguma coisa com você? Então, a Bíblia fala de amores. Esses amores estão sempre sendo nutridos no coração das pessoas. A Bíblia fala também de amores proibidos. Tem amores que a Bíblia diz que, olha, não é bom que você faça isso. Amores proibidos são amores perigosos. Ela vai falar e denunciar muitos amores. Tem o amor que é chamado jugo desigual. Eu não vou entrar aqui no tema, mas tem uma boa palavra sobre jugo desigual, um dia a gente pode conversar. Jugo desigual é aquele amor que você tem, nutre para alguém que é diferente totalmente de você, da sua fé religiosa, do seu jeito de ser. É unir trevas com luz. É complicado. Alguém que crê e alguém que não crê, é muito complicado. E lá em 2 Coríntios 6:12, versículo 14, vai falar do jugo desigual. 2 Coríntios 6:12, versículo 14. Pode ter comunhão com as trevas? Luz com trevas? O que é maligno e o que é de Deus? Duas pessoas se destacam com um jugo desigual. Só para a gente pensar aqui, Sansão, que o próprio pai falou, cuidado com essas mulheres filisteias. Procura alguém dos hebreus para casar. E ele sempre procurava mulheres fora da sua tribo, até que parou na mão de Dalila. E foi a sua desgraça. Morreu na desgraça, apesar de ter clamado a Deus. Precisava morrer desse jeito? Se obedecesse seu pai, e se obedecesse primeiro ao voto nazireu que foi feito, que ele não era para ter mexido em coisas impuras. No caso, seria também os pagãos, os que não professavam a mesma fé que ele. Jugo desigual. Podemos falar sobre isso de várias formas. Tem o Salomão, outro exemplo, daquele homem que muito sábio, mas que se perdeu com suas mulheres, mais de 100 concubinas. Irmão, uma já é um horror para você ir no shopping fazer alguma coisa. 100 concubinas, a pessoa se perdeu, queria agradar a todas. E o que, que ele fez? Ele já notou que cada uma delas trazia um ídolo. Ele se curvou a todas. E deixou entrar em Israel abominação ao Senhor. Se perdeu nos seus amores. Porque a gente pode amar sem raciocinar. A gente pode amar e se perder no amor, achando que está amando certo, está amando errado. O que não falta é avisos. Existem amores perigosos que danificam a vida espiritual. Diga, tem o amor. Aponta-se a si mesmo. Um outro tipo de amor perigoso que está maculando muita gente é quando ele se ama demais. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente se ama. E a gente começa a pensar mais do que Deus espera que a gente pense além de nós, daquilo que somos. Não, não sou eu que estou falando isso, as escrituras que falam. O apóstolo Paulo ensina isso muito bem, lá em Romanos 12:3. Não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Diga para o seu irmão, você é bom, mas não tanto. Diga para ele, você é bonito. Eu sei que você vai se esforçar agora, mas tudo bem. Diz de novo, você é lindão, mas não tanto. Fala a verdade, um bom tempo que o pessoal te chama de lindão, fala a verdade. Tem que forçar a barra para alguém chamar a gente de lindão. Uma vez a Márcia olhou para mim, ai, que houve, mulher? Se espantou comigo. Poxa, eu tô caidinho assim, meu irmão. Então, nós não podemos amar de tal forma que a gente estrague as coisas. Amor a si mesmo é prejuízo para você. Quanto mais você amar a si mesmo, você se tornará egoísta demais. E lá em 2 Timóteo 3:2 tem uma lista do que o egoísta pode se transformar. Diga comigo, o egoísta pode se transformar em avarento, jactancioso. É aquele que se enche de glória, né? Olha como é que eu sou bom. Pode se transformar em arrogante, desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Tudo egoísta pode ser. Está na lista lá. Não estou inventando nada não, está aí no texto. Então esse é um amor perigoso, a autoapreciação de si mesmo. Mais do que a Deus, mais do que qualquer outra pessoa. Eu amo, eu me amo, eu me amo. Só uma música assim. De vez em quando vem esse negócio na minha cabeça. Segura a tua onda aí. Não sai do espírito não, mas de vez em quando vem esse negócio na minha cabeça. Qual era quem cantava isso? Quem? O Traje a Rigor. Roger e Companhia. Eu me amo, eu me amo. Não posso mais viver sem mim. Diga pro seu irmão, segura tua onda. Tá se amando demais. Tudo tem um limite, né, meus irmãos? Você não pode olhar para si mesmo como uma pessoa que não deve ser amada. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus não deixa que você se desame, se eu posso colocar assim. Você tem que se amar. É, acho que vou dar um jeito nessa barriguinha. Acho que vou pintar esse cabelo. Eu acho que eu vou no médico. Eu estou me amando. Eu estou cuidando de mim. Eu não posso me amar tanto que eu esquecer de Deus e se esquecer do outro. Aí é egoísmo. É o amor estragado. Esse é um amor proibido. Amar a si mesmo de tal forma que não olhe mais para ninguém. Cuide-se. Um outro amor perigoso que a Bíblia denuncia, diga para o seu irmão, é o amor din-din. Tem gente que é tão materialista, irmão. Tão, que fica difícil você falar com ele, porque ele não tem esse time de ficar assim pensando, peraí, esse dinheiro eu posso aplicar também em coisas boas. Eu posso cuidar de alguém. Eu posso cuidar do reino. Eu posso fazer alguma coisa inteligente com esse dinheiro. Não só para mim, mas também recursos para o céu, recursos para quem necessita. Não quer dar dinheiro para a obra de Deus? Dá para quem necessita. O teu problema não é dar. O teu problema é usura. O problema da gente é que a gente não consegue abrir mão do que ama. E o problema é que o amor ao dinheiro nos transforma em pessoas completamente insensíveis à dor de quem for. Ah, o jovem rico é um exemplo, né? Senhor, então, se você quer ser perfeito, pega tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Ele disse, eu vou ficar com o meu dinheiro. Foi embora de cabeça baixa com um troquinho no bolso. Se lembra dos que fizeram celeiros para si? Aumentaram os celeiros e tudo. Hoje te pedirão tua alma. Para quem serás? Você aplicou a sua vida em comprar e fazer muita coisa aqui embaixo, mas lá em cima. Você não se desprendeu. Não estou falando nada assim para que você seja melhor dizimista ou ofertante. Só estou te dizendo que a Bíblia denuncia amor ao dinheiro, amor a mamon, riqueza. Ou amarás o teu Deus ou amarás a riqueza. Aquilo que você angariou com o tempo, aquilo que você adquiriu, aquilo que você acha tão importante a ponto de se exasperar quando alguém mexe naquilo. Alguém tem roupa predileta? E que fica chateado quando alguém mexe? E é uma briga com os irmãos desde o começo? Ele usa tudo que eu tenho, pastor. Alguém tem irmão aqui que já usou coisas do outro? E usa até hoje? E a gente, para se desprender daquilo, é difícil mesmo. Mas quando a gente acaba sendo generoso, mais coisas recebe. Quanto mais você é generoso, ó, dai e dá-se-vos-á. É claro que você tem que ter medida para isso. Até para dar alguma coisa, você tem que saber para quem está dando. No sentido, o que, que você está ofertando, o que, que você está ajudando, o que, que você está fazendo. Não estou dizendo para você não pensar. Diga amor, raciocina. Agora, olha para mim. Eu gostaria que você repetisse uma coisa que ficasse aí no teu coração com relação a dinheiro. Diga comigo. O dinheiro. É verdade. Traz comida. Mas não o apetite. Diga. O dinheiro. É verdade. Traz remédio. Mas não a cura. O dinheiro. É verdade. Traz conhecidos. Mas não amigos. O dinheiro. É verdade. Dá felicidade. Mas a alegria do espírito. Então, amar o dinheiro é um amor perigoso. Porque na ilusão de que você tem amigos, você só tem conhecidos. Porque amigo quem dá é Deus. Saúde quem dá é Deus. Com todo remédio e recurso que você tem. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Porque Ele que te dá o que você tem. E não o que você acha que tem. Então temos que tomar cuidado com esses amores. São amores proibidos. Um outro amor proibido é o prazer deste mundo. Parece que o mundo é tão bom, mas o mundo não é tão bom assim, Sebastião. É uma música, viu, Sebastião? É verdade, tem uma música assim mesmo, Sebastião, botaram o teu nome. Não é que pode, né? O mundo é bom, Sebastião. O mundo é bom, Sebastião. Tu sabe que eu estou antenado nessas coisas, né, meu? É que a minha mente, ali, eu ouço tudo, meus irmãos, e separo tudo do que convém. Até para cá, para o púlpito. Mas é importante, eu vou só deixar o texto dizer como o amor aos prazeres deste mundo podem ser perigosos. 1 João 2, versículo 15 e 17 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o que, que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Porém, quem faz a vontade de Deus, diga comigo, quem faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, quem ama a Deus acima de tudo que o mundo dá, terá permanência diante de Deus por toda a eternidade. Porque o amor a Deus salva você e salva mim. O amor do mundo perde você. Você perde com o amor do mundo. Então amarás a Deus acima do mundo. E essa sociedade incrédula e rebelde, nós não podemos amar o que eles falam ou fazem. Tem essa sociedade rebelde contra a palavra de Deus. E insensata contra a palavra de Deus, ela é nociva. Quando a gente então faz o que com o Salmo 1? Salmo 1. Bem-aventurado aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O problema não é as pessoas. Ah, eu vou me evitar de andar com as pessoas. Não, eu ando com as pessoas o tempo todo. Seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, na vizinhança. Mas eu separo o que ele fala e o que ele faz. Eu não preciso fazer para estar enturmado. Vai ter que andar comigo com Guaraná. Ou vai ter que andar comigo, que eu não tomo mais Guaraná, com água. Irmão, eu estou liberto da Coca-Cola. Diga glória a Deus.
Glória a Deus.
Há bom tempo já, graças a Deus. Eu já vou a churrasco sem Coca-Cola. Eu vou, bebo água. É o pessoal. Pastor, Coca-Cola é bom para dar estria, Coca-Cola é bom para estragar você, Coca-Cola é bom para acabar com a tua vida. Isso é Coca-Cola. Pronto, estraguei a Coca-Cola, agora voltemos à água. Então, eu e você temos que tomar cuidado com a gente, com as coisas que a gente ama. Não se associe com os incrédulos e com os rebeldes nos seus atos. Não faça o que ele faz, você não precisa fazer. Para te amar, as pessoas vão ter que te amar com que jeito que você faz. Diga, como eu faço também dá certo. Como eu sou, agrada a Deus, e Deus se agrada à minha vida. Aleluia. Então, podemos ter apetites desordenados, e tem gente que tem apetites até malignos. Não podemos amar o que é maligno. Não podemos amar aquilo que nos expõe a uma vida de bruxaria, feitiçaria, malignidade, ruindade. Já tanta gente apostando nisso, meus irmãos. Cuidado com seus apetites malignos. A tua inveja está te levando a algum lugar. A tua usura está te levando a algum lugar. O teu amor exagerado às coisas erradas, ele está te levando em algum lugar. Não podemos nos deixar levar por essas águas. São sujas. Tem outros que roubam a nossa devoção. Nós precisamos ter cuidado com o que a gente ama e acaba nos tirando da relação com vertical com Deus. E a nossa relação horizontal com os homens. Bem, eu poderia falar sobre várias coisas, mas deixa eu mexer um pouquinho aqui na mitologia grega. Mitos, lendas e, assim, vamos pensar em histórias contadas só para ensinar alguma coisa. Aí os mitos vão falar de várias coisas, mas de heróis, de titãs. Existia uma mitologia grega, e existe até hoje, ainda é falado, uma lenda de Eros. Quem conhece essa lenda? Eros, filho da deusa Afrodite, a deusa do amor. Eros, a deusa, Afrodite era uma deusa imortal, de bela expressão. E Eros era filho dela, tá? Nasceu lindão, garoto. E Eros se caracterizava, sim, por esse desejo erótico. Por fazer com que pessoas gostem muito dele. Ele era também uma pessoa, assim, que produzia paixões. Mas não só ele. Na mitologia grega, ele era um deus violento. Eros era um deus ciumento e egoísta. Sim, isso engloba também uma coisa que a gente chama de punção sexual. Isso, na minha formação psicológica, nós temos que entender que há muitas coisas que fazem a gente ficar assim, fazer coisas pelo outro com punção. Eu me lembro que quando eu morava na Abolição, vinha ver minha namorada em Cosmos. Quem conhece a Abolição? Às vezes eu vinha de trem. E às vezes eu vinha do 689. Quem já passou pelo 689? Dá uma volta ao mundo no Rio de Janeiro. Eu pegava o 689 na suburbana, hoje não é mais suburbana. Pegava na suburbana e rodava o mundo. É, rodava porque passava por Cascadura, Madureira, vai passando. Em vez de vir direto, dava um pulinho, Realengo, Bangu, um monte de coisa. Até chegar aqui, a gente rodava a beça. Alguém que pegava o 786, chegava mais rápido do que o 689. Mas era o único que tem, e era mais rápido para chegar, na minha situação. Passava aquilo tudo, e aquele ônibus maravilhoso que não desvaziava nunca. A gente ficava ali. Aí quando chegava no portão da namorada, valia a pena cada minuto. É mesmo pra lá, é mesmo pra cá, é mesmo pra lá, é mesmo pra cá. E eu falava pra ela: olha, não vejo a hora de nunca mais me afastar de ti. Falei tanto isso, irmão, que fui morar do lado da sogra. Apodere suas palavras, cuidado. A pulsão sexual faz isso na gente. É fazer coisas pelo outro, ficar chorando, ficar apaixonado, ficar assim. Esse é o sentimento erótico. Graças a Deus que a gente tem. Já pensou se a gente não amasse ninguém? Deus colocou essa pulsão na gente. Para a gente amar, para a gente ter relação, para a gente gostar do outro, para a gente ter relação sexual, para a gente ter filho. E aí a mitologia grega fala que essa punção é violenta. Ela começa... depois vai dar... Ela é violenta nesse sentido. Começa forte. A gente faz pegar até o 689. A gente fica animado com o negócio. A gente faz juras de amor, a gente faz um monte de coisa, né?
Tem que fazer, né, pastor?
Pra ganhar, pequena. Mas depois que ganha... o leão adormece. Então, a pulsão erótica vai fazer isso. Você gostar do outro. Do sexo oposto, tem gente até gostando do mesmo sexo. Não vou falar nesse assunto e para de fazer essa cara. Você está muito... Tem também, na mitologia grega, o... Tem outros amores na mitologia grega. Tem o tal de Narciso. Alguém já ouviu sobre... Narciso? Narciso era um garoto bonito. Todas as belas mulheres queriam ele. Era um conto, viu, irmãos? Alguém está contando uma lenda. Ele gostava. E ele não se deu conta de quanto ele é bonito até que ele olhou o reflexo dele mesmo num lago. Naquele tempo não tinha espelho. E quando ele olhou, enamorou-se de si mesmo. Ele ficou tão encantado com ele mesmo, que ele ficou vislumbrado com aquele reflexo de si mesmo. Mas, gente, eu sou muito lindo. Gente, como é que eu sou lindo? Mas eu estou muito amando... a mim mesmo. E quando ele deu por si, ele cai naquela água. Como ele não sabia nadar, morre. Que lenda maravilhosa, né? Só para mostrar que às vezes nós podemos amar tão exageradamente a nós mesmos e morrer nesse tipo de amor. E depois você não precisa se preocupar se alguém não te chama mais para nada. Se alguém não consegue mais te incluir, porque você é tudo. Você consegue viver nesse amor egoísta de tal forma que não tem espaço mais para ninguém. O amor a si mesmo corta qualquer possibilidade de alguém amar você, porque até você se ama mais do que qualquer alguém que possa dizer: deixa eu te amar também. Porque nesse amor é narcisista de si mesmo, eu não incluo mais ninguém, eu não consigo mais ver nada, e eu trabalho pelo meu prazer, eu trabalho para que eu mantenha o prazer sempre. Eu não posso ser alguém condenado a não ter prazer, eu tenho que ter prazer sempre. Então, não importa mãe, pai, não importa namorada, namorado, não importa igreja, não importa Deus, eu sou o primeiro, eu tenho que me dar prazer primeiro, meu prazer sou eu mesmo, e eu gozo nisso, de amar a mim mesmo. Amor narcisista, amor perigoso, hein? No amor Eros, eu não falei, tinha um amor assim interessante, que alguém certamente já conhece, lá em 2 Samuel, que vai dizer do amor que Aminon teve por Tamar. Alguém sabe desse texto? Aminon e Tamar são filhos de Davi, mas de mulheres diferentes. Aminon é o primogênito, foi o primogênito de Davi. Você sabe que a mulher que foi dada a Davi, o rei Davi, quando ele venceu Golias, foi a filha de Saul. Eu tenho que dar uma dica, porque tem gente aqui, ó, está nos visitando, por favor, não faz vergonha não. Então, a filha de Saul não deu filhos a ele. Então, ele pegou outra mulher, que deu o primogênito, Aminon. Depois teve Abigail, teve Aionã. E nessa mulher, Aionã, teve dois filhos, que foi Tamar e Absalão. Garoto lindo, bonito também. Mas Tamar era lindíssima. Aminon sentiu erotizado e gostou de Tamar. Jonadab, que era um amigo, falou: faz o seguinte, diz para ela, diz para o rei, para ela, você está doente, diz para o rei que você está doente, quer que Tamar esteja te assistindo. Ele fez isso. Ele fez isso, trouxe Tamar para o seu leito, ela dava comida a ele, mandou todo mundo sair, agarrou Tamar, e ela disse: não faça isso, meu irmão, não é assim que se faz em Israel. Mas esse amor impulsivo, erótico, violento, que começa forte, daqui a pouco acaba. Quando ele terminou de ter relação com ela, disse que ele, não sou eu que estou inventando, o texto está dizendo que ele não gostou mais dela, sentiu uma repulsa. Acabou o que antes era violento. Com o amor narcisista, a gente vê tanta gente, e o primeiro texto de 2 Timóteo 3:2 vai falar de como nós podemos ser tão egoístas e a gente não se deixar levar por um amor sadio que nutre o outro. A gente acaba se deixando levar por um amor nocivo, amor pior da gente, quando a gente não consegue enxergar o outro. Agora olha para mim, existe um outro amor, um amor de filóis, que a gente chama amor filia, é o amor de amigos. Quem tem amigos? Ou acha que tem? Amigo é bom, né, irmão? Vamos ser sinceros, tem amigos e amigos, tem amigos e conhecidos. Amigo, eu já falei aqui, tem gente que fala mais pro seu amigo o que sente do que o pastor, do que o papai, mamãe, porque amigo está na mesma onda, amigo está na mesma miséria. Amigo erra também, amigo acerta, aí é fácil você falar pro amigo. Tem muita coisa que eu já confessei para amigos e não falei pro meu pai, não falei pra minha mãe. Tem muita coisa que eu falei para amigos e não falei pro pastor. Por quê? Porque amigo toca, né? Amigo, papo é reto. Amigo a gente fala, Olha, não fala nada para ninguém não, senão eu também te destruo, hein? Eu sei tudo teu, hein? A gente fala logo, a gente diz. E a gente troca essa situação. Amor filia. É o amor de amigos. Jonatas e Davi. Eu achei interessante um texto em Jonatas e Davi que eles falam o seguinte. O pessoal lá de cima não está me vendo? Está me vendo, né? É, fala uma coisa interessante com relação a Jonatas e Davi. Olha, Jonatas amava tanto Davi, e Davi a Jonatas, que os dois fizeram dois movimentos de amizade muito importantes. Primeiro, a Bíblia diz que Saul escolheu Davi como seu escudeiro. Diga comigo, Saul escolheu Davi como seu escudeiro. Mas nunca deu um escudo para ele. Nunca equipou o rapaz. Você é meu escudeiro. Quem se preocupou com isso foi Jonatas, filho de Saul. Deu o escudo, deu a lança, deu tudo, aparelhou o rapaz. Amigo faz isso. Ele sabe que o outro está precisando de alguma coisa. Ele está perto. Ele dá as condições. Isso é homofilia. Não é um amor erótico. É um amor de amigo. E quando Jonatas morreu, porque Jonatas morreu na mão de um gigante, Jonatas foi morto. Quando ele morreu, e Saul também morreu, Davi assume o trono de Israel. Quando ele assume o trono de Israel, ele perguntou: eu posso fazer bem a alguém da família de Saul? Ou da família de Jonatas? Aí, tem um filho de Jonatas, chamado Mefibosete. É isso mesmo, meu filho Bozete. Ele era paralítico. Sabe o que ele disse? Porque a hemofilia não acaba também de uma hora para outra. Eu tenho amigos no coração que morreram na praia de Sepetiba. Eu tenho um amigo que eu tenho no coração chamado Beto. Eu não sei se ele está no céu ou se está no inferno. Mas não importa onde ele está. É, eu tenho que falar. Importa que eu o amei. Como meu amigo. É um amigo assim. Sai Beto assim rápido. Ele era joia. Ele era 10. Desculpa a palavra joia. No meu tempo joia tinha um valor. Aí quando eu perdi o Beto. Beto foi na Sepetiba, irmão. Morrer na praia de Sepetiba, vou te contar. Beto era muito ruim de nadar. Perdi o Beto. Mas o coração e a mente vem logo o nome de um grande amigo. Foi isso. Mesmo ter perdido o seu querido Jonatas, ele veio lembranças de um grande amigo. É esse amor que não quer dormir com essa pessoa, que não quer fazer sexo. Ele fica feliz com essa relação de proximidade, de carinho, de respeito, de troca. Você tem um amor assim? Mas olha para mim, paciência. O melhor de todos os amores, diga para alguém, é o amor de Deus. É o melhor de todos os amores. Oh, glória pelo amor de Deus. Amor ágape. Amor de Deus, irmãos. É amor de Deus. Diga comigo, amor de Deus. Não, não é religioso, não. Não, não é da terra, não. Não é das relações, não. Esse amor é extraordinário. É um amor que ama, apesar de... É um amor de entrega infinita. Amor de Deus é outro amor. Você tem que conhecer esse amor. Faz você ir para o campo missionário e dar a sua vida pelo Evangelho. Porque ele deu a vida dele por nós. Porque ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. O amor de Deus é extraordinário. Ele não é um amor de troca erótica. Ele não é amor de amizade. aí no teu coração. Se você nunca experimentou, está faltando esse amor. Amor a muitas mulheres, né? Muitos amigos. Amor a você mesmo. Experimenta amar a Deus como Ele te ama. Você vai sair da sua inércia. Você vai morrer por algo que você nunca morreria, com esse amor sem egoísta que você tem. O amor de Deus é outro amor, não experimentado por homens egoístas, mas homens que abrem mão de si mesmo para experimentar um amor que o tira dele mesmo. Ele morre por isso, para agradar a Deus. Se não faz isso, você está esvaziado do amor verdadeiro. Sinceramente, você não sabe nem amar. Amar a Deus não é amar a homem somente. Amar a Deus não é amar a instituição. Amar a Deus é amar a Deus. É um amor derramado, diga, é um amor derramado em nossos corações, que tira você de qualquer atitude prepotente e humildade. De forma humilde você anda no mundo, que você tem capacidade de lavar um pé, porque ama a Deus acima de você mesmo, que vai buscar um índio aonde estiver, vai a uma nação ímpia para alcançar alguém. Só quem faz isso é um amor extraordinário. Não é da terra, é divino. Fecha o dia hoje amando direito. Para de se amar demais. Para só de amar amigos que trocam contigo do jeito que você quer. Para de amar a tua família, teu jeito de ser, tua turma. Eu amo mesmo, pastor, mais do que a Deus. É porque você não experimentou o amor de Deus. O amor de Deus tira você de outros amores e te coloca num top de que é amar. Você para de amar até si mesmo, para olhar quem precisa. E não é por religião e beatice, não. É algo que eu não sei explicar. Você sabe explicar, amor? Tua mãe falou tanto: não casa com esse cara, ele é pobre. Você casou. Sabe explicar, amor? Não dá para explicar amor, irmão. Não dá para explicar amor. Então, o amor de Deus é inexplicável. Só sabe quem sente. Só sabe quem tem. Você ama a Deus? Sinceramente, fala a verdade. Você ama a Deus como Ele te ama? Você daria tudo por Ele? Você consegue fechar o dia sem Ele? Amando você mesmo? O que que é o amor de Deus, pastor? O amor de Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor de Deus não arde ciúme, não se ufana, nem se soberbece. O amor de Deus é extraordinário. Quem nunca experimentou, experimenta outro tipo de amor. Ou então rejeita, né? Rejeição. Amor rejeitado. Rejeição é perigoso. Gravidez em DG? Já. Filho jogado no lixo. Isso é rejeição. Porque se você não se aprimora num, aprimora-se. Se você não sabe amar a Deus, nunca vai conseguir distribuir nada para os outros, só o seu pior, sua rejeição pelo que estão fazendo, pelo aquilo que estão fazendo por você, para te ajudar. Rejeição é a negação de tudo o que é amor. Não quero mais o bem de ninguém. O amor do mundo, o amor ao dinheiro, o amor de mim mesmo já me consumiu tanto que o meu interior está desestruturado. Eu sou campeão em rejeição. Eu rejeito tudo que devia ser amável. Eu não tenho amabilidade por ninguém, por quem quer que seja. Eu já perdi a vontade de ser. Então vem gravidez indesejada, criança no orfanato, ancião no asilo. A gente substitui o amor ao próximo por coisas. A gente tem críticas exageradas. A gente compara magoando. A gente coloca apelidos e estigmatiza alguém. Marca as pessoas com o nosso bullying. Provoca situações que geram vergonha no outro. Fica com preconceito bobo. Racial, social e até religioso. Não anda com pentecostal, não anda com tradicional, não anda com neo. Até parece que a gente é alguma coisa, né? Nós somos fruto do amor de Deus e não do ódio de Deus. Nós nascemos numa relação de amor e não numa relação de rejeição. Amarás a Deus por isso e ao seu próximo como a ti mesmo. Só o amor de Deus derramado nos nossos corações nos fazem fazer esse tipo de movimento. Se não, é rejeição, é preconceito social, religioso, tudo. E o tratamento desrespeitoso, porque não dá para sair nada de amor dentro da gente, senão desrespeito e ódio. Que Deus nos ajude a amar como Deus nos amou. Ainda dá tempo para amar. É só pedir. Derrama o teu amor no meu coração. Eu não quero o amor que eu acho que tenho. Eu quero um amor sobrenatural. Não é um amor para caridade. É o amor de Deus. Caridade está dentro do amor. Mas caridade talvez não seja amor. Veja bem, olha para mim. Eu posso fazer bem a alguém não por amor. Eu posso fazer bem a alguém porque acho que sou maior do que ele. Eu não sou maior do que ninguém. Eu vou fazer uma... Tá precisando, né? Vou fazer um bem para você. Eu vou te ajudar, hein? Olha, Deus, como é que eu tô ajudando. Eu sou maior, ele é menor. Diga pro seu irmão. Você nunca foi maior do que eu, nem eu maior do que você. Eu não tô fazendo nada por pena. Eu estou fazendo por amor. Pena é uma coisa, amor é outra. Amor se coloca igual e tem compaixão. Dói ver um ser igual sofrer o que está sofrendo. Ele é igual a mim. Eu sou amigo de vocês e vocês são meus amigos. Eu não sou Deus lá em cima no céu, não. Eu sou igual a você. E por isso que eu tenho compaixão de ti. Eu não te amo porque eu sou maior. Eu te amo porque somos iguais. Estamos debaixo da mesma sorte. Aprove Deus ter me dar recursos para te amar, mas não para te humilhar. Eu não sinto pena. Eu sinto compaixão. É diferente de pena. Compaixão é estar do lado. Está caído? Levanta. Fica igual a mim. Você pode levantar. Diga para alguém, você pode levantar. Você vai sair do pecado, sim. Vai sair da mão de Satanás. Não porque você é menor. Você vai sair porque você pode ser igual a mim. Você pode se levantar. Compaixão é colocar alguém no mesmo lugar que você. E não querer que o outro fique na dependência de você o tempo todo. Não. Você vai se levantar. E quem sabe você vai fazer maiores obras do que eu faço. Porque eu quero te levantar e não te humilhar. Eu não quero você dependente aqui. Eu quero saber que você está de pé. Estar de pé não é ficar dependente. Ficar de pé é ser igual a mim. Eu estou de pé, eu quero ver você de pé também. Em nome de Jesus, essa semana nós vamos levantar pessoas.
Amém.
Não com a nossa capacidade, mas com o amor de
Deus.
O amor de Deus levanta o outro. A rejeição destrói. Para de escolher pessoas. Ame como Deus ama. Diga, Deus amou,
Deus amou.
O mundo.
O mundo.
Escolheu alguém? Então para de escolher, né? Senão, toda vez que você escolher, é rejeição. Feche seus olhos. Se você acha que está precisando desse amor, coloque no teu coração sua mão. Coloque a sua mão no peito. Eu não quero olhar, eu quero orar. Vamos ficar de pé, desculpe. Vamos ficar de pé. Não vá embora assim, rejeitando nada, não. Por favor, coloque a mão no seu coração. Os homens têm um tipo de amor que apresentam um ao outro, Senhor. Às vezes nos acendemos de forma até violenta pelo amor ao sexo oposto ou ao mesmo sexo. Às vezes nos levantamos com amor generoso de amigos. Às vezes nos levantamos amando a nós mesmos de forma tão narcisista. Às vezes nos levantamos amando coisas e não pessoas. Às vezes nos levantamos e amamos o que não pode amar, o mundo. Por favor, faz diminuir esse tipo de amor que não leva a nada. E derrama nesse vaso o teu amor. O teu maravilhoso amor. Eu quero amar como o Senhor me amou. Eu quero parar de ser violento, preconceituoso. Eu quero parar de ser racista. Eu quero parar de ser egoísta, orgulhoso demais, prepotente, para amar como Cristo amou. Tira do meu coração o ódio. Tira do meu coração o amor insensato. Tira do meu coração o amor violento, o amor cruel, o amor racista, o amor que não ajuda, que gosta de criticar, mas não ajuda. Que gosta de humilhar, mas não constrói. Que que marca, estigmatiza pessoas, mas não faz com que ninguém se levante. Eu não quero ter pena de ninguém, Senhor. Eu quero amar. Eu quero um amor saudável, um amor feliz, um amor de Deus. Eu quero o amor que eu não tenho, um amor sobrenatural, o amor de Deus. Derrama sobre minha vida o amor que vem do alto. Eu não quero o amor de baixo, eu quero o amor do alto, o amor que me tira de mim mesmo e me transforma em uma outra pessoa. Eu não vou sair daqui sem o amor de Deus. Não vou sair daqui sem um amor sábio de Deus, um amor coerente de Deus, um amor expressivo de Deus, um amor amigo de Deus. Eu quero amar o Senhor como o Senhor me ama, para o louvor da tua glória. Eu não sei amar assim. Não há nada aqui dentro de mim para amar desse jeito. Eu só vou conseguir se o teu amor for derramado na minha vida. Levante sua mão. Feche o dia conosco, me ensinando a amar como Cristo me amou, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. E quem crê e quer isso para a sua vida, diga amém. Feche seus olhos, pode abaixar a mão. Você entendeu o recado de Deus? Ele te ama além de tudo. Antes de fechar esse culto, antes de ir embora, você pode me procurar, porque eu quero orar por ti, para que esse amor de Deus seja derramado na sua vida e que Deus mude você por completo. Chega de amor terreno, receba o amor de Deus, o amor divino, para a glória do seu nome. Abençoa a todos rica e abundantemente. Feche o dia conosco, Senhor. Continua fazendo com que essa palavra venha ruminar dentro da gente. A gente sabe botar essa palavra para fora e pensar de novo. Pensar de novo, pensar de novo. Até que a tua palavra nos vença. Até que a tua glória seja vista. Para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. Quem crê nisso, diga amém. Amém.